Educação visita regiões afetadas pela lama e anuncia reforço no trabalho da Defesa Civil em Mariana e cadastramento de ribeirinhos para ressarcimento da empresa responsável pelas barragens.
Como é gasto o dinheiro? Triplica número de municípios com notas 9 e 10 para transparência nas contas públicas.
Aplicativo do governo vai facilitar a relação de empresas com o consumidor. É possível acompanhar reclamações e acordos.
Foz do Iguaçu nas Olimpíadas. Mais uma cidade começa os preparativos para a passagem da tocha olímpica.
Sexta-feira, 20 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A tragédia causada pelo rompimento de duas barragens em Minas Gerais continua sendo acompanhada de perto pelo governo federal.
As iniciativas buscam a preservação da vida, recuperação da infraestrutura e indenizações.
Os ministros da Integração e do Desenvolvimento Agrário estiveram hoje na região afetada pela lama. Nós vamos falar agora com a repórter Thaisa Dias, que está em Mariana, acompanhou tudo e tem as informações. Olá, Thaisa, boa noite. Há 15 dias, como é que está a situação aí da população aí, Mariana?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. E aos ouvintes da Voz do Brasil, é isso mesmo. Há 15 dias, duas barragens da mineradora Samarco, controladas pela Vale e pela BHP Billiton, romperam e mudaram a vida de quem vive por aqui e de vários municípios da região. Por todos os lugares que nós passamos hoje, mesmo distantes das áreas atingidas, a população não fala em outra coisa. A cidade de Mariana tem cerca de 60 mil habitantes e desde que nós chegamos hoje à tarde, vimos que eles continuam mobilizados pelas vítimas. Ao todo, a prefeitura cadastrou 944 pessoas que perderam suas casas. Parte delas foi abrigada por familiares e cerca de 550 estão em hotéis pagos pela empresa Samarco, segundo a prefeitura de Mariana. Mas ainda há pessoas desaparecidas e o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham para encontrá-las. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, esteve em Governador Valadares e Colatina, cidades atingidas pela lama. Ele vem acompanhando o trabalho feito na região. O ministro falou também sobre a ação da Defesa Civil em Mariana.
O objetivo da presença do Ministério da Integração, da Defesa Civil em Mariana é estruturar, junto com a Defesa Civil Nacional, Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e Defesa Civil do município de Mariana, todas as ações necessárias a uma resposta mais adequada naquilo que se eventualmente acontecer algum deslizamento, alguma situação.
A cidade de Mariana não foi a única afetada pela onda de rejeitos que vazou das barragens rompidas porque a lama está se deslocando pelo Rio Doce e já atingiu vários municípios. Em Governador Valadares, o ministro da Integração disse que uma equipe vai fazer o cadastramento das famílias ribeirinhas que sofreram com um acidente na bacia do Rio Doce e tiveram impacto na atividade econômica.
Nós temos aí pescadores, pequenos agricultores ou grandes agricultores, são todos aqueles que moram no Rio e que tiveram, por algum motivo, um impacto na sua atividade econômica. Então esse levantamento vai ser feito porque a Samarco se comprometeu a fazer um ressarcimento mensal a esses trabalhadores, a essas pessoas, até o momento em que haja a regularidade total da sua atividade econômica que dependesse do Rio.
E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, também esteve em Governador Valadares visitando agricultores familiares na região. Segundo ele, o Ministério vai mapear a situação dos produtores familiares e assentados da reforma agrária.
Nós estamos aqui para verificar diretamente que medidas podemos tomar. Por exemplo, verificarmos com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome quais as famílias que podem receber alguns benefícios, como por exemplo Bolsa Família. Verificar também a questão do PRONAF, quais são os agricultores familiares que receberam o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que nesse caso nós trabalharmos com o Banco do Brasil o perdão dessas dívidas, e aqueles que não receberam, nós trabalharmos também na perspectiva de que recebam algum recurso para continuarem com as suas atividades.
Thaísa, como você já falou, o governo está acompanhando e desenvolvendo ações da região. Você pode falar um pouquinho dessas iniciativas?
Claro, Luciano. Uma das medidas é o pagamento do Bolsa Família, que foi antecipado. O saque do benefício já está disponível. Além disso, as pessoas afetadas pela tragédia também podem sacar o FGTS. Equipes da Defesa Civil Nacional e do Exército auxiliam nas operações de abastecimento de água nos municípios afetados. E o IBAMA aplicou multas de 250 milhões de reais à mineradora Samarco. Ao vivo de Mariana, em Minas Gerais, Thaísa Dias.
O portal do Ministério da Justiça na internet permite que o consumidor denuncie ou reclame sobre serviços ou produtos de empresas. É o consumidor.gov.br.
O portal permite o contato direto entre clientes e empresas para resolver problemas.
E agora este acesso ao consumidor.gov ficou ainda mais fácil, com o lançamento de um aplicativo para celular que pode ser baixado de graça.
Pela internet, o consumidor.gov.br faz a ponte entre a empresa e o consumidor. A ideia é encurtar o caminho da reclamação, levando os dois lados a um acordo antes que chegue à justiça. Hoje já são 286 empresas que se comprometem a fazer um diálogo direto com o cliente. Segundo a secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, mais de 190 mil reclamações já foram tratadas por meio desse site.
O consumidor.gov.br tem sido um canal de grande sucesso. Por quê? 80% dos casos estão sendo resolvidos em até 7 dias, o que é um tempo muito importante, considerando que tanto na tutela administrativa, ou seja, no PROCON ou no judiciário, esse tempo é muito mais longo.
E para facilitar ainda mais o acesso ao portal, agora foi lançado um aplicativo para que o consumidor possa acompanhar todas as informações e fazer reclamações também pelo celular. Entre as facilidades de ter esse aplicativo no smartphone, está de poder saber qual é a avaliação de outros consumidores das lojas que estão cadastradas no site. Por meio do celular, vai ser possível ver qual é a reclamação, como ela foi respondida pela loja e qual a avaliação do reclamante, como explica a secretária do consumidor, Juliana Pereira.
É um espaço que demonstra compromisso das empresas com o diálogo e a conciliação e, de outro lado, traz efetividade na reclamação do consumidor. Tudo isso monitorado pelo PROCON, pela Senacom, pelo Ministério Público, pela Defensoria.
A participação das empresas é voluntária. O aplicativo do consumidor.gov.br pode ser baixado de graça para usuários de celulares com o sistema Android. A expectativa é que dentro de 15 dias, os celulares com sistema iOS também possam baixar o programa. Reportagem Leandro Alarcon.
E outros aplicativos e jogos com informações e serviços de utilidade pública em breve vão estar disponíveis para download grátis.
É que um concurso do Ministério das Comunicações seleciona projetos desenvolvidos por profissionais de todo o país.
O resultado do último prêmio Inovaps já saiu e a lista inclui aplicativos que facilitam a doação de sangue e informa sobre a farmácia popular mais próxima de casa.
Encontrar um hemocentro mais próximo ou sugerir um local onde poderia ser realizada uma campanha de doação coletiva de sangue. Tudo isso com poucos toques na tela do celular. Esse é o projeto do Vinícius Gonçalves, um assistente administrativo de 28 anos do Rio de Janeiro, que em breve deve sair do papel.
Dentro de um hemocentro, você falta gente para doar. As pessoas querem doar. Só que elas não têm tempo ou elas não têm como se deslocar. E a gente quer romper essa barreira usando a tecnologia.
O projeto do Vinícius foi um dos escolhidos no Inovaps, um concurso do Ministério das Comunicações que selecionou propostas de aplicativos e jogos de interesse público em temas como educação, saúde, mobilidade e segurança. Ao todo, 100 propostas foram selecionadas. Segundo Vanessa Oliveira, coordenadora de projetos especiais do Ministério das Comunicações, o concurso faz parte da Política Nacional de Conteúdos Digitais Criativos para estimular o desenvolvimento desse setor.
Investimento nesse mercado pode trazer um grande retorno para o Brasil, né? Porque o povo brasileiro é um povo muito criativo e principalmente aumentar o mercado nacional de aplicativos e jogos.
Também foi na área da saúde que a desenvolvedora Kizi Terra apostou Ela propôs um aplicativo para que as pessoas localizem UPAs, unidades de pronto atendimento e farmácias populares perto de onde estão. Segundo Kizzy, a ideia foi reunir informações que já estão disponíveis na internet, mas oferecê-las de uma maneira mais simples e acessível ao cidadão.
Uma excelente iniciativa e uma oportunidade para pessoas que estão na hora de desenvolvimento, para que elas possam desenvolver coisas que tenham utilidade pública, porque esse é um dos critérios bastante importantes desse concurso, que possam ajudar as pessoas.
Esta é a segunda edição do Inoveps. Os desenvolvedores vão receber R$50 mil cada, num total de R$5 milhões em premiações. Reportagem João Pedro Neto.
7h11 no horário brasileiro de verão.
Estados e municípios estão cada vez mais oferecendo informações sobre os gastos públicos para a população.
É o que revela uma pesquisa divulgada hoje pela Controladoria Geral da União. O percentual de municípios com notas entre 9 e 10 triplicou nos últimos meses.
Mas ainda tem gestor público que não cumpre a lei de acesso à informação.
Os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo, além do Distrito Federal, tiveram nota máxima na segunda edição da pesquisa. No caso do Maranhão, o estado passou de uma nota de 2,22 no levantamento anterior para a nota 10. Outro destaque da pesquisa foi o estado do Rio Grande do Norte, que saiu de 0 para 8,19. Já entre os municípios, 29 tiveram nota 10, entre eles a cidade de Marcação, na Paraíba. A secretária de administração do município, Alcione Monteiro, explica como a cidade alcançou essa nota.
De acordo com o que o Tribunal de Contas, a CGU, passou para nós, é que a gente inserisse no portal tudo que a gente tivesse em relação à transparência, certo? E nós fazemos de acordo com o que eles indicam. E a gente faz de tudo para ter tudo transparente.
Já entre as capitais, São Paulo manteve a nota 10 conquistada na primeira pesquisa. Nesta edição, outras 5 capitais também tiveram nota máxima: Brasília, Curitiba, João Pessoa, Recife e Rio Branco. Para realizar a pesquisa, a CGU, Controladoria Geral da União, avaliou como a população pode acessar informações nas áreas de saúde, educação e assistência social, e verificou se o município ou estado possui uma legislação local de acesso à informação. A secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Patrícia Aldi, afirma que mais da metade dos municípios pesquisados tiveram notas baixas.
A grande maioria tirou um zero absoluto. Nós temos quase 800 municípios com zero. Então, isso é sim motivo de atenção e deve ser motivo de atenção, principalmente para o chefe do executivo local.
O ministro da CGU, Valdir Simão, afirma que o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, criada em 2009, é um instrumento para a população fiscalizar o setor público.
A transparência é um dos principais instrumentos de controle social e de prevenção e combate à corrupção. O acesso à informação é primordial para isso, para que o cidadão possa fiscalizar adequadamente o poder público e verificar se o recurso público está sendo aplicado corretamente.
O levantamento avaliou a transparência dos 26 estados, do Distrito Federal e de mais de 1.500 municípios, incluindo todas as capitais. A pesquisa completa está disponível na página da CGU na internet, em www.cgu.gov.br. Reportagem Ney Pereira.
Com a proximidade do fim do ano, o governo federal já faz o balanço das medidas de ajuste aprovadas pelo Congresso Nacional.
As propostas foram enviadas pelo governo para equilibrar as contas públicas. Também faz parte do ajuste a manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff que, se derrubados, poderiam impactar no caixa do governo.
Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Luana, boa noite. A última sessão do Congresso para analisar vetos foi na quarta-feira. Que veto foi apreciado e qual é o resultado?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. Sim, na quarta-feira, os parlamentares mantiveram o veto da presidenta Dilma à proposta que aplicava o reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Com isso, foi evitado um gasto extra de R$ 11 bilhões até 2019. Na terça, os parlamentares já tinham mantido outro veto considerado importante pelo Ministério do Planejamento, o que não autorizava o reajuste de até 78% no salário de servidores do Judiciário. E olha só, Ellen e Luciano, com a manutenção dos vetos analisados na quarta, foi possível evitar despesas de cerca de 128 bilhões de reais para os próximos 4 anos.
Luana, e esse ano também teve mudança na aposentadoria. Isso também faz parte desse ajuste nas contas, não é isso?
É isso mesmo, Ellen. Em outubro, o Congresso Nacional aprovou a regra 85-95 como alternativa ao fator previdenciário para quem quer se aposentar. Com a medida, é somada a idade do contribuinte com o tempo que ele pagou de previdência. Para ter o benefício integral, a soma das mulheres precisa dar 85 e a dos homens, 95. A ideia dessa medida, que foi sancionada este mês pela presidenta Dilma, é tornar a previdência sustentável.
Agora, o que mais foi proposto pelo governo e votado no Congresso Nacional, hein, Luana?
Olha só, Luciana, a Câmara dos Deputados já aprovou o projeto que permite a regularização de dinheiro mantido no exterior sem conhecimento da Receita Federal, desde que esse dinheiro não tenha origem criminosa. A estimativa do governo é arrecadar cerca de 150 bilhões de reais com a proposta. No primeiro semestre, o governo federal também concluiu a votação da primeira etapa do ajuste fiscal. Na época, foi revista a política de benefícios fiscais para alguns setores da economia e corrigidas as distorções na concessão de pensões por morte e de seguro-desemprego. Na sexta-feira, em Nova York, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou que com essas medidas, o combate à inflação será mais eficiente.
A gente tem que continuar perseverando, a gente tem que tomar as medidas também para ter uma estabilidade do câmbio, a volta da confiança que a questão fiscal vai estar resolvida. E aí eu acho que a gente vai ver resultados importantes na área da inflação também. O Banco Central está trabalhando forte para a gente alcançar isso.
E para finalizar a agenda de medidas econômicas de 2015, o governo federal trabalha para aprovar até o fim do ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a desvinculação das receitas da União, conhecida como DRU. Ellen e Luciano, esse mecanismo permite ao governo usar livremente um percentual de todos os tributos federais vinculados a fundos e despesas. Ao vivo do Palácio do Planalto, Luana Karen.
7h18, no horário brasileiro de verão.
Hoje é Dia Nacional da Consciência Negra.
E este ano o governo fez uma campanha para homenagear a data, que traz como tema o lugar do negro.
A ideia é mostrar que o negro pode e deve ocupar todo e qualquer espaço.
E uma das políticas que contribui para essa igualdade de oportunidades é a Lei de Cotas.
Igor Silva cursa o 5º semestre de farmácia na Universidade de Brasília, uma das pioneiras na adoção da política de cotas para negros no Brasil.
Nesse papel, o governo ele tem um papel de nos reforçar em lugares que são lugares para as pessoas. E a universidade é um lugar que a gente tem que estar presente. E as cotas fazem com que muitas pessoas de periferia, que a gente remete aos negros, tenha espaço de voz.
O Igor é um dos 150 mil estudantes negros que ingressaram no ensino superior por meio das cotas, desde que a lei entrou em vigor há pouco mais de 3 anos. Hoje, todas as universidades federais e institutos federais de ensino do país, além de algumas universidades estaduais, já adotam as cotas. Para Ronaldo Barros, secretário especial de Igualdade Racial, isso significa melhores oportunidades no mercado de trabalho para a população negra.
Você tem uma população agora mais qualificada, com condições de entrar no mercado de trabalho, percebendo salários mais elevados, inclusive em carreiras que antes você não via uma presença significativa da população negra.
A lei instituiu a reserva de 50% das vagas em todos os cursos nas instituições federais de ensino, levando em conta critérios socio-raciais. O estudante Igor Silva pensa em conquistar cada vez mais novos espaços no mundo acadêmico e na sociedade.
Eu quero fazer um mestrado, um doutorado, quem sabe pós-doutorado. Eu não tenho teto, não tenho limite, eu quero sempre crescer mais.
Segundo o Ministério da Educação, o percentual de vagas para cotistas atingiu 40% em 2014 e os negros já são maioria no FIES, que financia os estudos para alunos de faculdades particulares e nas bolsas bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino, gravou mensagem sobre o Dia da Consciência Negra.
Segundo a ministra, a data tem a finalidade de levar os brasileiros a refletirem sobre o enfrentamento e combate ao racismo.
Esse momento, essa data, foi instaurada na sociedade brasileira pelo movimento negro brasileiro, na sua luta pelo enfrentamento e o combate ao racismo. Porque a superação do racismo aprimora a democracia e é um dever cívico, ético e público de cada cidadã e cidadão.
Brasil 2016.
O Fogo Olímpico chega ao Brasil em maio do ano que vem e vai percorrer 300 cidades brasileiras até chegar ao Rio de Janeiro em agosto, quando é acesa a pira na abertura das Olimpíadas.
E chegou a vez do estado do Paraná receber a reunião que prepara a passagem da tocha olímpica por cidades do estado.
A reunião ocorreu em Foz do Iguaçu. Quem está lá e conversa com a gente ao vivo é o repórter Leonardo Meira. Boa noite, Leonardo. Já se sabe aí quantas cidades a tocha olímpica vai passar?
Boa noite, Ellen, Luciano, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Bem, por enquanto são 22 cidades aqui do Paraná, entre elas a capital Curitiba, aqui Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Ponta Grossa. Hoje o dia aqui foi de muita conversa para discutir toda a logística dessa passagem. O secretário de Esportes aqui de Foz do Iguaçu diz que é grande a expectativa para receber a tocha olímpica, que vai ficar 2 dias na cidade.
Se criou uma expectativa muito grande em relação a isso. Nós estamos desenvolvendo aí um projeto para atingir toda a comunidade. Nós temos 73 etnias aqui em Foz do Iguaçu, já estamos reunidos, né, semanalmente com essas pessoas também para envolver, com escolas municipais, estaduais, faculdades, universidades, todos os órgãos, associações também, comunidades. Então a gente espera fazer uma festa grande recebendo a tocha para ficar marcado.
A gente acabou de ouvir aí o secretário Anderson de Andrade. E o Paraná foi o 15º estado a receber esse encontro que prepara a passagem do símbolo. O governo federal incentiva os gestores locais a montar programações que envolvam os moradores com espírito olímpico. Como destaca o subchefe de assuntos federativos da Presidência da República, Olavo Noleto.
São 330 cidades e em todos os lugares nós queremos mostrar as histórias, a gastronomia, a cultura, a arte como um todo. Queremos mostrar esse Brasil diverso, maravilhoso, de um povo generoso.
O ministro do Esporte, Jorge Hilton, afirma que a ideia é preparar uma grande festa.
Nós tivemos um problema então com o Leonardo Meira, que vai voltar daqui a pouquinho para dar mais informações para a gente sobre a passagem da tocha lá em Foz do Iguaçu.
Voz do Brasil!
O projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água a grande parte do semiárido nordestino, já está com 81% de suas obras concluídas.
A obra vai atender 12 milhões de pessoas em 390 cidades de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
O balanço da execução das obras foi divulgado hoje pelo Ministério da Integração Nacional.
O projeto vai captar água de 2 pontos do Rio São Francisco e está previsto para ser concluído entre o final do ano que vem e o início de 2017.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje a norma que permite o registro no Brasil de testes rápidos para a triagem do vírus HIV.
A medida vai possibilitar a compra do teste em farmácias, drogarias, postos de medicamentos e serviços de saúde.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ministro da Integração visita regiões afetadas pela lama e anuncia reforço no trabalho da Defesa Civil em Mariana e cadastramento de ribeirinhos para ressarcimento da empresa responsável pelas barragens.
Como é gasto o dinheiro? Triplica número de municípios com notas 9 e 10 para transparência nas contas públicas.
Aplicativo do governo vai facilitar a relação de empresas com o consumidor. É possível acompanhar reclamações e acordos.
Foz do Iguaçu nas Olimpíadas, mais uma cidade começa os preparativos para a passagem da tocha olímpica.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Voz do Brasil.